partir de agora na Kiss FM, Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia. Rock Reclame.
Estamos começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas 4 minutos, trazendo para você mais uma vez as principais novidades do universo da criatividade, do marketing, da propaganda, com muito bom humor e informação que você entende. Eu sou Karen Novas, te acompanho até às 10h30 da noite por aqui, juntos com meus queridos pares de bancada e dois convidados especialíssimos que escolhemos a dedo hoje. Os dois estavam para vir aqui há muito tempo. Felizmente deu tudo certo, estão aqui e vocês vão se deliciar com o conteúdo que eles têm para oferecer para vocês. Lembrando que se você não estiver dirigindo, você pode acompanhar a gente também no facebook.com/programa reclame, em vídeo, dá para ver nossas belas faces por lá, acompanhar nossos convidados, mandar sua pergunta, então na medida do possível, manda a pergunta lá ou no Facebook da Kiss, que a gente está simultaneamente ao vivo em ambos e a gente bota você para dentro do nosso conteúdo. Semana agitadíssima, a gente acabou de voltar do Cannes Lions lá na Riviera Francesa para acompanhar o maior festival de criatividade e de publicidade do mundo. Ficamos uma semaninha lá ralando, muita gente acha que a gente tava só na praia se divertindo, mas o negócio lá é pesado. E a gente trouxe tudo para vocês aqui pra gente discutir essa história, junto com nossos convidados. Ela que não foi, tava ausente há muito tempo, que saudade, muito bem-vinda de volta.
Eba!
Nossa musa marota, cheguei. Natália Rodrigues.
Eba! Boa noite a todos. Feliz de estar de volta.
Por favor, né? A Natália que foi pra Madrid enquanto a gente tava aqui, aí ela voltou quando a gente foi pra Cannes. Ela tava dando uma evitada na gente, meu. Brincadeira.
Tava tirando férias de vocês, mentira.
Muito bem. Mas volta a Natália Rodrigues, volta os achados de Natália Rodrigues pra dividir com a gente, vai ter muita coisa bacana. Além de coisa bacana, a gente vai ter ele também, que tava lá com a gente em Cannes.
Olha, não, sacanagem, hein?
Não deu pra evitar. Puta,
fazendo
meu.
Stories
incríveis. Tá louco, meu.
Fantástico.
Fica 12
ali,
dias, cara. Ele levou a monossunga bege.
Kubrick
levou, fez. Ele fez abdominal que eu vi.
Ele fez.
Foi pra praia.
Acordava cedo.
Kubrick Cannes nos meus stories.
Pelo amor de Deus. Muito boa noite, Emerson Souza.
Boa noite. Legal estar de volta aqui. Uma pena encontrar o Edu, né?
Pois é, cara.
Eu fiz.
É mentira. Ó, ele chorou um dia. Ele
foi
chorou
a primeira
um dia
vez.
De...
Ó, foi a primeira vez que Cannes viu uma macumba na praia. Eu fiz lá.
Pra tentar ver se.
Frango, uma loucura. Fiz, mas não rolou.
Se tem uma felicidade nesse programa que a gente volta aqui, ele tá sempre nos esperando com esse bigode maravilhoso. Ó. Muito boa noite, Edu Paris.
Boa noite, queria dizer que a cobertura de vocês foi sensacional, eu amei a cobertura que vocês fizeram de Cannes, foi assim, primorosa, adorei todas as festas, as praias, as baladas, as bebidas,
tudo. Babando.
A senhorita, por favor, de longe não, a senhora estava na Europa também, aliás, a galera aqui reclamando que ficou 7 horas numa escala, escuta, eu fiquei 7 horas na Pia Sanguera Guarujá, entendeu, pra voltar do feriado, entendeu, vocês estão reclamando do quê? Tá mandando o quê? Eu quero saber do conteúdo. Roger, por favor, conteúdo, o diretor do programa. Conteúdo, eu não vi nenhum dessa cobertura.
Pra
que porcaria
isso,
foi essa?
A gente tem dois entrevistados.
Exatamente.
Aqui. Um especialmente.
Tá bom.
O conteúdo tá aqui.
A gente começa a entregar o conteúdo hoje, Edu Paris. Você errou feio, errou rude, indo pro Guarujá no feriado prolongado também, né? Você merece as 7 horas de estrada.
É verdade, deveria ter ido pra Cannes, mas não me levaram.
Com certeza. Mas você sabe que o aeroporto é aberto, você pode entrar lá no site, compra sua passagem e vai nos encontrar.
Rock Reclame, Kiss FM.
Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, depois de John the Lion com David Bowie. Finalmente vamos apresentar os nossos queridos convidados e começar esse papo. Natália Rodrigues, a primeira deles, por favor.
Ela é uma das primeiras, se não a primeira, influenciadora do Brasil, migrando da internet para MTV. Hoje ela navega em vários universos e plataforma para falar de música, lifestyle e outras questões para milhões de seguidores e fãs. Senhoras e senhores, com vocês...
Quem?
Mário Mundo!
Obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui.
Demais, demais, cara. Marimun, que já estava para vir no nosso programa, a gente tentava procurar ela, encontrar ela, convidá-la.
É que eu viajo muito, gente.
Ela é uma pessoa que nunca está por aqui, cara. É incrível. Ela está no mundo da internet, navegando, viajando.
Quase um holograma.
Pois é. Eu cheguei a achar que você não existia. Vou confessar, mas fico
Imagina,
feliz.
Não é mesmo?
Fico feliz que você é uma pessoa física e não só jurídica. É um prazer estar com você aqui. Vamos bater muito papo com o Marimun, muita coisa pra ensinar pra gente sobre esse universo digital, essa migração de TV pra internet, tá nas duas. E um outro cara, cracaço, que entende muito dessa história também ao lado dela. Quem é, por favor, Emerson Souza?
Ele já passou por algumas das maiores agências do Brasil, até se tornar o principal líder criativo da Grey no Brasil e ser destaque entre os mais premiados do mundo. Ele também pinta bastante cabelo, hoje tá com cabelo também com uma coloração muito especial.
Quase o Taviano Costa, né?
Quase o Taviano. Esse mito colorido.
Quem?
Adriano Matos.
Adriano Matos, senhoras e senhores.
Obrigado, prazer estar aqui.
Demais. Mito Adriano
colorido,
Matos.
É mito colorido, gostei.
Adriano Matos, que estava lá em Cannes conosco, ele como jurado, né? Uma pessoa chique.
Na verdade,
chique.
O cabelo é cinza pra combinar com a agência que se chama Grey.
Pois pegou é.
Ai, meu Deus.
Espírito do programa são de trocadilhos infames. Quanto mais a gente deixar o Edu Pares envergonhado com trocadilhos, mais melhor. Sucesso perfeito. A gente tem no programa.
Vamos tentar caprichar.
Ai, ai. Marimun.
Oi, eu tô aqui mandando recado pra galera, já na live.
Boa. Quando eu falei que Marimun vinha no programa, todo mundo falou: ah, já sei que vocês vão tocar, né, gente? Vocês vão tocar New Age Girl, porque, meu, a gente não quis ser tão óbvio, apesar de ter separado essa música pra em algum momento tocar. Vem daí mesmo, assim,
não,
você se apaixonou. Não, na verdade, você inspirou. Você inspirou essa música.
Imagina, né? Ele era meu namorado. Não, mentira, não é. Eu gostava muito de um desenho que chamava Sailor Moon, um anime que surgiu no final dos anos 90 no Brasil.
Tá, não era nascido ainda nessa época.
Existia?
Não, ele é depois dessa época.
Não era. Ah, não. Claro, é verdade.
Ele é o Benjamin Button brasileiro.
Não é mesmo. E aí é uma guerreira que luta pelo amor e a justiça. É uma personagem daquelas que é tipo. Apesar de ser uma heroína, ela é sensível e fofa e adorável. Eu achei minha carinha e falei, ó. Olha, vamos adotar este mundo. Até porque existia até uma ideia mais marqueteira aí por trás, sim. Uhum. De ter um nome que as pessoas jogassem no Google e só achasse
tem você.
Eu mesma.
É, minha mãe já fez isso por mim, botando Caran, já ficou mais fácil.
É,
você
né?
precisa...
Porque Mariana
como
de
é que
Souza,
uma vez já bem, não é mesmo? De pôr esse nome e... Que é difícil era, pensar antigamente.
Isso era nova, né?
É,
quanto tempo você
adotou? Você vem de uma época de Fotolog.
Mas é que antes mesmo do Fotolog, a gente... Lembra de Hackers com a Angelina Jolie?
Lembro.
Obrigada. Honesta, gato maravilhosa. E já tinha uma coisa meio no começo da internet, de você ter o seu nickname, que a gente chamava. Então você tinha que ter um nome que é seu e que ninguém mais pode ter, saca? Então já vinha essa ideia desde, de ter um apelidinho assim, que você pegasse fotolog.com/seu nome. Ai, meu Deus do céu. Se alguém aparecer com o Marimun antes de mim, sabe? Tipo, isso aconteceu. O primeiro
tweet do Marimun
não era meu, era uma outra pessoa. Inclusive se passando por mim, porque isso acontecia muito na internet.
Né? Ainda acontece.
Você tem
que
ir lá e trocar uma ideia com o Twitter. Eu, senhores, tudo bom? A verdadeira Marimun sou eu, tá? Você pode
me
passar
deixa.
Aqui, por favor. Aí eles me passaram um login, assim, às vezes acontece de ter uma Marimun fake, né?
Sim.
Mas hoje em dia, pela quantidade de seguidores e pelo selinho,
já dá pra descobrir
isso. Mas isso são coisas recentes na internet.
Sensacional.
Nossa, eu tenho vergonha de dizer qual era o meu nick.
Ai,
não, por favor.
Ai, Nath Estrela.
Eu achei que era Nath Borboletinha.
Eu já encontrei ela em alguma sala do UOL. Acho que a gente já falou em alguma sala do UOL já.
É certeza.
Nath SP do UOL. É.
Estrela. É.
São Paulo 15 a 20, bombando no UOL.
Muitos anos.
Adriana. Você também tinha um nickname, Adriano Matos?
Na verdade,
né?
Meu nome é José da Silva. Adriano é por causa de um jogador de futebol, não sabe?
Um jogador muito famoso que mora no Rio de Janeiro, num morro.
Tá na moda mudar nome.
Adriano, você acabou de voltar de Cannes. Ano passado você foi levantar um Grand Prix, um dos prêmios máximos possíveis no festival, com um case muito bacana.
Estou caríssimo pro júri aqui.
Pro Reclame Aqui, que todo mundo, muita gente confunde com o programa Reclame, inclusive.
É verdade.
Mas, e esse ano você foi como jurado, ou seja, você era um dos grandes criativos ali, profissionais da indústria, a analisar todos os trabalhos e entender o que é interessante o suficiente para ganhar prêmio, o que é o futuro da indústria criativa. Como é que foi essa experiência, depois de ir tantas vezes para concorrer, para acompanhar o festival e agora ficar preso numa sala analisando?
Enganar bem para enganar sempre, né?
Pois é.
Enganando como jurado.
É o trabalho publicitário.
É. Não, na verdade foi uma experiência maravilhosa, difícil fugir do clichê, foi super engrandecedor, 5 dias trancado numa sala escura vendo absolutamente tudo que o mundo escreveu em mobile, na categoria mobile, que esse planeta onde a gente vive, né, que mobile não é nem um celular, não é nem um aparelho e nem uma categoria, mobile é um planeta onde a gente vive, né, e a maior parte do nosso, das nossas vidas. Então, assim, eu consegui ter um overview gigantesco, assim, né? Consegui ver da China aos Estados Unidos, do Uruguai à Suécia, o que está se fazendo em mobile. Isso, para mim, deu um panorama, explodir a cabeça, né? Hoje eu posso dizer que eu conheço bastante do que o mundo está fazendo em mobile, né? Então, foi muito, muito legal.
Ó, você foi jurado no New York Festival, no Clube de Criação, fui. No Elorro, no Wave. É muito diferente essa experiência de julgar cães, fora o fato de você ter uma lupa voltada mais longe.
É muito diferente porque é uma experiência absolutamente imersiva de 5 dias. O Clube de Criação você vai e passa uma tarde. O New York Festival é um julgamento remoto, você faz em casa. Cães é você estar dentro de uma sala, trancado com pessoas de background diferentes. O que é riquíssimo, porque eu tinha um japonês, o Tomo. Um abraço, Tomo, se você estiver ouvindo. Pouco provável, né?
Certeza.
O Tomo, uma galera de tecnologia, um cara da Holanda de tecnologia muito bom. Uma moça holandesa que trabalha na Media Monks, em Singapura, também com background de tecnologia.
Que legal.
Então, essa troca, né? 10 pessoas trancadas numa sala. É um Big Brother que não é transmitido ao vivo, mas
esse
todo mundo...
Esse eu ia assistir, hein?
Esse seria bom assistir. É. Mas é um Big Brother no sentido de que no final uma peça tem que sair como Grand Prix, né? A grande vencedora e tudo mais. Então é muito, muito legal, realmente.
O ruim é você saber fazer tudo isso enquanto o sol lá fora tá absurdo, com uma praia linda, até as 10 da noite tem luz.
Ué,
e você falando, puta,
não
cheio.
Choveu todos os dias? Não, me falaram chovi. Que choveu todos os dias.
Porra, foram muito carinhosos com você, cara. Olha essa marca de biquíni do Emerson Souza, pra você ver como não choveu.
Peraí, ele tá todo bronzeado.
Então você foi pra trabalhar?
Fui pra trabalhar.
Porra, meu, prazer. Foi o primeiro,
exato. Edu, supera, Edu.
O Edu não acredita que a gente trabalha.
Vocês vão adorar, cara, ir pra trabalhar, é muito...
Eu vou tentar um dia.
Deus me livre, quem me dera.
Mari, você começou na internet na época que era tudo mato.
Sim.
E aí migrou pra MTV, muito nova. Participou de uma época áurea da MTV, até do início da conexão da internet, da gente não ter que ficar esperando às cegas um clipe aparecer, sabia mais ou menos quando vinha.
Eu gravava até com VHS.
Pô, você foi blogueira com internet discada.
Tipo.
Que louco.
Pois é.
Eu me conectei com a internet muito cedo porque meu pai era muito conectado com tecnologia, então lá na casa dele já tinha os primeiros computadores numa época em que ninguém tinha computador. E ele viajava muito a trabalho, ele é uma pessoa que sempre viajou para pegar tendências do universo de varejo e arquitetura e projetos, retail, blá blá blá.
Uhum.
E ele trazia tipo câmera digital, então eu lembro da minha câmera digital tipo 1.3 megapixels. Uou, oh my god, todo mundo com aquela webcam tosca, sabe, né? Em cima do computador, da ondinha, manja.
Você era playboy, né?
Eu já tinha, era abençoada.
Cabiam, digo, 16 fotos naquele cartão de 18 mega.
Incríveis. E aí, os piores computadores do escritório dele, ele me dava de presente, porque ao invés de jogar fora, né? Ele me dava. Justo. E eram uns computadores super legais. Então, eu peguei desde o tela preto e verde.
Nossa,
doce. Você jogava Nibbles e Gorila?
Space Invaders 1, cara.
No DOS.
Já ouvi falar desse jogo. Nessa época, né?
Ele é um
garoto
poderoso
pra cá.
Vocês não estão vendo as rugas dele daqui.
Nada. Nada.
Mas ele no Instagram ele passa filtros pra eles.
Não é mesmo.
Mas nessa migração de TV, internet e tudo. Hoje, por exemplo, você já passou por Multishow, já passou por...
Até foi a Mauri Júnior, gente.
A Mauri Júnior, é verdade. Nem eu lembrava
dessa. Olha isso.
Entenda.
Você tava muito tempo na Sky também, fazendo algumas coisas com Sky. Até hoje você faz os festivais mais legais da Globo.
Na Sky é meio óbvio, né? Né? Não, desculpa, mas eu não
era quase. Por favor,
legal,
por favor.
O nível é esse.
Tem gente... like nesse trocadilho.
Você vai ficar incentivando a gente a levantando sarrafo. Como é hoje pra você essa coisa do mix de estar na TV, estar nas mídias tradicionais, estar na internet?
Eu acho que são tão diferentes os tamanhos, as proporções das coisas, né? Porque na TV tudo tem muito dinheiro, né? Então começa pela câmera, né? A câmera que me grava na TV é uma completamente diferente dessas que a gente usa pra, especialmente eu que uso iPhone pra me gravar.
Mas que muitas vezes a qualidade tá pau a pau, né?
Bem, gente, a captação de áudio é ótima, não é? Se presta ao serviço, tá bom, você não precisa de um vídeo muito pesado também pra ver ali, né, no celular, então você vê que as coisas são completamente diferentes e a quantidade de gente também envolvida. Quando você produz alguma coisa na TV, tem uma equipe grande te ajudando, desde o carinha do áudio até o cara que aperta o play no GC ali ao vivo, sabe? É uma equipe enorme E isso é muito gostoso, sabe? E quando você tá no YouTube, normalmente você tá ali meio que trabalhando sozinho, uma coisa meio flying solo, né? E aí é legal também que dá pra você abordar assuntos mais complexos, né? Então, assim, dá pra você fazer um programa de viagem, um negócio que, sabe, tipo, coisas bem mais complexas do que você vai conseguir produzir ali mesmo você numa situação um pouco mais simples com o seu celular. Então eu vejo como, não mídias nem concorrentes, mas eu acho que são até complementares. Tanto que hoje em dia a gente tem muitos programas que a gente assiste com as redes sociais ali junto comentando, né? Sim. E um dá meio que força pro outro. A galera do Twitter adora ver TV.
Pois
por
é.
Exemplo.
É, a TV pauta o Twitter absurdamente.
Exato, total.
Né? Adriano, nessa história, muita gente. Quatro, cinco anos atrás, todo mundo falava da história da segunda tela no nosso mercado publicitário, né? Que é você assistir TV com a segunda tela do celular acompanhando, tweetando, comentando, mandando WhatsApp pros amigos. Aí passou a ser uma discussão de, não, peraí, a primeira tela é o celular. Você tá antes do celular e depois você vai pra TV. Hoje tem essa discussão ainda do que é a primeira, a segunda? Alguém assiste TV sem mexer no celular ou vice-versa?
Cara, eu acho que não existe muito essa discussão do que é a primeira, a segunda ou a terceira tela. Mas que existe uma integração absoluta entre a televisão e o consumo celular, existe, e eu vi isso em Cannes. É, em algumas ideias de Cannes isso aconteceu. Por exemplo, teve uma ideia interessante da Volvo, que o Super Bowl estava rolando e eles não estavam no Super Bowl. A Volvo não comprou o Super Bowl. Então tinham outros comerciais de marcas de carro e a Volvo lançou um game que era o seguinte. Você tinha uma, na tela do celular um carro Volvo andando e você tinha que ficar olhando para esse carro andando e não podia desviar o olho e olhar para a televisão. Uhum. E você podia ganhar um Volvo. Quem ficasse mais tempo ganharia um Volvo. Uhum. Com reconhecimento facial. Então, assim, alguém espirrou do seu lado. Você olhou pro lado, perdeu. O cara que ganhou ficou 9 horas nessa parada.
Que demais.
E levou um Volvo. Que merece, né? 9 horas.
O cara que ficou 8h30 merece um tapa. O cara que ficou às 9 horas merece um Volvo.
Turista depois pra ver essa vista que deve ter dado um probleminha, né?
Foi sem piscar. Piscar pode.
Só não pode desviar o olhar. E você vê como tá avançada a tecnologia, né?
De reconhecimento
pela
facial.
Câmera, o cara sabe exatamente se você está olhando pra tela do celular. Exato. E qualquer coisa.
A câmera que tá o tempo todo vendo a gente.
Mas quem é casado já tá treinando pra isso aí faz tempo, né? Passa o final de semana inteiro sem piscar,
né? Tinha um outro projeto também de segunda tela que me ocorreu, que é muito legal, que era um videogame. Eu não vou lembrar qual é o game, eu sou péssimo de game, mas era um videogame que durante o videogame você ia unlocando comida, né? Assim, desbloqueando comidas, né? Então um pedaço de carne, um pedaço de queijo. Isso era o videogame. O videogame acontecia assim, eu não vou me lembrar realmente o nome do jogo. Mas o fato é que o Burger King da Suécia criou um jogo que você tinha que tirar foto das comidas na medida que elas apareciam, e quando você conseguia tirar foto de todos os ingredientes do Burger King, você ganhava um Whopper para poder trocar. Então era um jeito de hackear o videogame, ou seja, de estar dentro do videogame sem precisar estar dentro do videogame. Isso também para mim é um puta exemplo de interação, de integração entre telas, né? Então apareceu em Cannes esse tipo de coisa.
Demais.
Ô Mari, me fala uma coisa, você apresenta vários festivais. Em algum deles, aconteceu alguma coisa bizarra que não foi pro ar, que você pode falar pra gente?
Olha, você estando assim, que me veio à cabeça, foi um momento maravilhoso que deu um pau na transmissão do Rock in Rio e eu fiquei ali, oi gente, então, temos um problema técnico. E é muito louco esses momentos, porque quando a gente trabalha na TV, como eu disse, tem muita gente trabalhando junto. Então eu tenho um ponto com a minha comunicação com uma sala cheia de seres humanos, inclusive diretores, né? E normalmente há algum feedback, assim. Nesse caso, não houve nenhum. Eu fiquei lá sozinha, meio que segurando uma bronca ali no ao vivo, sem entender nada que tava acontecendo, quanto tempo eu ia ficar ali. E é assim, um segundo pra você virar um meme eterno, né?
Pois é.
Qualquer coisinha que você faz ali, a galera tá acompanhando, não mais na Globo, né? A gente tem o quê? 8 pontos, mais ou menos, ali de bota.
Uma galerinha leve, assim.
Meio complicado.
Você virou meme?
Então, eles fizeram uma brincadeirinha, assim, tipo, a minha cara, assim, meio com os mãozinhas, meio Barbie na caixa, tipo, deu problema. Tipo, acho que era o meme, era problemas técnicos, alguma zoeirinha assim, mas foi muito leve, não pegou mal, assim, sabe? Sim. Porque às vezes o problema é esse, às vezes você é uma pessoa na TV, tem que estar ali, não dá pra ter aqueles 3 segundos de nada falando,
né?
Sabe?
É absurdo. Você
ficar falando eternamente, é assustador, na verdade.
É.
Mas é tudo certo, mas meu coração quase
mas
parou.
Mas quanto tempo você ficou nessa brincadeira?
Pra mim, parecia 3 dias ali, né? Mas deve ter sido alguns segundos, mas foi suficiente. Essas coisas acontecem, né? Você vê que mesmo na Globo, que é supostamente o lugar mais profissional de todos, vários probleminhas técnicos
aqui, ocorrem. Aqui, aqui eu passo por por isso toda terça, das 9 às 10h30. A branco geral aqui.
Imagina a gente MTV, gente. As coisas caíam, a luz estourava no meio programa ao vivo.
Aqui a gente tem um problema que muitas vezes não tem branco, mas tem o Emerson falando. E aí nem sempre vem alguma coisa.
Isso é muito sacanagem.
Desculpa, ano que vem eu paro com isso, cara. Esse ano é o ano da zoeira.
Pô, ainda bem que eu não consigo entender essas coisas. Mas tudo bem. Ô Adriano, o fato de você ter ganho ano passado um Grand Prix te provocou muita pressão esse ano, tanto como jurado, quanto como agência também?
Olha, acho que pressão não, né? Porque ninguém espera que alguém que ganhe um Grand Prix ganhe um Grand Prix no ano seguinte, né? Pressão sempre vai ter.
Não só pro Grand Prix, por uma participação.
Teve uma pressão bacana. E sempre vai ter uma pressão, porque aquilo ali é o reconhecimento da indústria mundial, né? Então é importante como reconhecimento e sempre vai ter pressão. E graças a Deus, aí, se Deus quiser, graças a Deus, a gente vai conseguir um bom resultado.
trazer os três pontos para casa, mais os leõezinhos.
Os três pontos para casa, é muito bom. Mas a pressão, eu acho que é uma pressão de todos os anos, porque a gente quer fazer trabalho de nível mundial, que seja reconhecido pelo mundo, que ajude a empurrar a nossa profissão para frente. Porque quando a gente faz um trabalho incrível, a gente acaba influenciando as próximas gerações e ajudando a publicidade a evoluir. Então, não é uma meta da gente de todos os anos.
Sensacional, senhor. Legal. Lembrando que você pode participar com a gente lá no facebook.com/programa-reclame, também no Facebook da Kiss. Tá ligado aqui com a gente, vamos ver, ó. Sebastião Antônio tá com a gente aqui, o Aurélio Gonçalves Filho, Luiz Renato Lui, o Antônio Carlos Ascioli, grande Ascioli, também tava com a gente lá no Cannes Lions, bagunçando tudo no Cannes Social Club. Se você não foi fotografado por Ascioli na Riviera Francesa, você não esteve na Riviera Francesa, porque rapaz, ele usou uns dois celulares de memória.
Ele bombou mais que o Emerson.
Meu
no
Deus
Instagram.
Do céu, também. Era mais fácil de ver também, porque a careca dele dá uma brilhada no sol.
Realmente brilhante, uma cabeça.
Aproveitar e mandar um abraço pro amigo meu, Bebe, que tá aí na. Nem sei como ele encontrou. Facebook, Bebe, um abraço, seja bem-vindo.
Abraço, Bebe.
Bebe bem.
Muito bem, chegou a hora de tocar uma canção. O que você separou pra gente é do Paris, e do Paris que faz os... Ele, por incrível que pareça, ele presta atenção na nossa conversa e, de acordo com o conteúdo, ele escolhe sempre uma música pra gente tocar aqui durante os intervalos. O que você separou pra gente dessa vez?
O que você falou? Eu não tava prestando atenção em nada que vocês estavam falando. Tô brincando. Na verdade é o seguinte, ó. Ô Mary.
Adoro.
Mary. Ô Mary, me fala uma coisa. Que músicas de comum já te mandaram? Fala a verdade. Já deve ter te mandado. Olha, essa é pra você que me
chama.
Você sabe que não tem muito, assim.
Ninguém mandou um Kisses in the Moonlight pra você,
não.
Você, eu ia falar que eu vou ser o primeiro, mas minha mulher deve estar ouvindo.
Você é muito o Michel Bublé, viu, meu velho? Conta.
Não, acho que é meio. Tem esse, né, do That I Dig, que é um clássico, que é a piada eterna, assim, pra
Sim.
mim. Até porque eu sou vegetariana.
Então.
Apesar de que eu virei vegetariana, agora eu sou pescetariana, então eu teria que mudar a música.
Que é isso?
She's a pescetarian, fica meio estranho. É que pescetariana é aquele que come peixe, frutos do mar.
Ou
seja, não é vegetariano, né?
É melhor isso, porque eu odeio aquele. Eu sou vegetariano, mas eu como peixe.
Outro
dia eu dei uma olhada que eu sou vegetariano nível 1, que eu só como carne de vez em quando.
Existe
todo tipo de idiota no universo, né? A gente sabe muito bem que as pessoas querem surfar em todas as ondas, né?
Rock Reclame.
Rock Reclame de volta com seus trocadilhos favoritos. Hoje com o Marimun.
Qual foi dessa vez? Eu perdi, eu tava trabalhando. Porra, qual foi dessa vez?
A gente vai sair, a gente quer cantar depois aqui do programa, então a gente vai num karaokê.
Nossa!
Que coisa horrorosa. E não fui eu, hein? É muito minha cara esse, mas não fui eu. Fui só a vítima.
Vocês acabaram de voltar de um prêmio internacional de criatividade, publicidade. Vocês ainda estão com esses mesmos?
Cara,
vocês pegaram mais criatividade lá.
É porque isso é tendência, brother.
Não, na verdade eu esqueci. Vocês foram lá, mas vocês não trabalharam.
Não trabalhamos, não.
Ficaram na praia. A gente ficou trabalhando.
Como diria um amigo meu, Marcelo, desencane-se, por favor.
Nossa, mais um.
Vamos para o que aconteceu de mais interessante.
Quem tá com a Marimun? Você não falou, Adriano?
Quem tá com a Marimun mesmo? Esse rapaz grisalho.
Não é o Fábio Assunção.
Adriano Matos.
Não é.
Adriano Matos, CCO da Grey Brasil. O que é CCO, Emerson Souza?
Olha, é um tipo de bala, né?
também.
Chief Creative Officer.
Chief Creative Officer, que bonito.
É o famoso CCO. E tem o CSI também.
É o famoso cara que manda em tudo na criação lá e um pouco mais. lá na Grey do Brasil, tá no Conselho Internacional, os caras não são fracos no Grand Prix, no currículo. A gente tá caprichando aqui,
só gente grande.
Chegou a hora da timeline de Emerson Souza.
Nossa, sério?
É sério.
Aceita.
Timeline com Emerson Souza.
Emerson Souza, o que passou na sua timeline? Eu sei que a gente vai começar por um evento que a gente nunca fala aqui, que é o Cannes Lions, não é verdade?
Isso aí. A principal notícia é o desempenho brasileiro em mais um Cannes Lions, que é o maior festival de criatividade e publicidade do mundo. O Brasil terminou o evento com 85 leões conquistados. Leão é o prêmio.
Leão é o prêmio. Parabéns, Brasil.
É, sendo 2 Grand Prix, 7 ouros, 22 de pratas e 54 de bronze. Foi menos que no ano passado, quando tivemos 101, mas esse ano os júris foram muito mais rigorosos, entregando 935 leões no total, que é quase 20% a menos que em 2018. Adriano, você foi jurado lá, então você recebeu esse direcionamento. Como era esse direcionamento para premiação? Já que a gente está falando de uma mudança significativa no total, né?
É, o festival, ele orientou a gente a dar muito menos leão, né? Existe um algoritmo misterioso do festival, que depois que a gente seleciona o shortlist, ou seja, as peças finalistas, aquelas que estão disputando o troféu de verdade, então o festival, ele libera uma lista de uma média de quantos ouros, quantas pratas e quantos bronzes a gente deveria dar. E quando essa lista chegou à nossa mão, o número era muito pequeno, assim, né? Realmente, um número muito restrito. E aí você começa a entrar num dilema, porque assim, bom, se eu tenho 5 ouros para dar e dei já 2, então eu só tenho mais 3 na cota. Então você começa a olhar para a lista do shortlist e fala, cara, quem é que a gente vai sacrificar aqui? Que eu tenho mais do que 5 que eu acho que são ouros, mas eu vou ter que fazer sacrifícios aqui para poder. No final, o júri de Mobile acabou conseguindo forçar um pouquinho a barra com o festival e dar 8 leões de ouro, uhum, bastante diferentes entre si e tudo mais. Mas foi um ano muito mais restrito, muito menor, muito mais difícil.
Sem dúvida. Aliás, no total, 24 agências brasileiras foram premiadas. Entre os destaques são a AKQA, que levou 2 Grand Prix. Então, os 2 Grand Prix do Brasil, os 2 foram para a AKQA com trabalhos diferentes, para anunciantes diferentes. A Wieden Kennedy, que conquistou 3 leões em filme. A Grey Brasil, do querido Adriano Matos, que o maior número de leões entre os brasileiros, 10 no total. A David, com 9 leões para o case anúncio grelhado do Burger King. Burger King foi o anunciante mais premiado do festival esse ano. Contando os prêmios nacionais e internacionais. Até quem sou, que levou 7 leões com o case do goleiro distraído para Uber. Lil Lara, que teve o único leão do Brasil em Innovation. E a Tribal São Paulo, que conquistou seu primeiro leão para um case de e-moving. 24 agências, né? Na verdade, 23 agências e o Discovery Channel com case de rádio, o único leão de rádio no Brasil. Teve bastante gente mostrando o seu trabalho. Foi interessante.
Né? A participação brasileira no rádio esse ano, né?
É, o rádio vem se transformando muito. Assim, a gente, quando começou a cobrir Cannes, os prêmios de rádio eram spots engraçadinhos, spots criativos. Então era esse intervalo comercial que você ouve aqui na Kiss FM. Os melhores textos para isso, ou mais bem produzidos, ganhavam um leão. Hoje em dia tem podcast, o Grand Prix foi um trabalho para que você usava a Alexa, né, o assistente de voz do Google, para navegar no mundo de Westworld. Então era um jogo interativo, mudou, com voz, né? Então não é mais aquela coisa básica de rádio, assim, mudou muito.
E um ponto aqui que é interessante, cara, para mostrar a diversidade do júri de Cannes, o Grand Prix de rádio, né, Westworld The Maze, é um jogo, realmente, como você falou, que você vai conversando com a Alexa e ela vai te guiando dentro do mundo de Westworld. Cara, na nossa categoria, a gente começou a fazer a experiência lá em tempo real e tudo mais. Pô, vamos testar esse negócio pra ver como funciona. E, cara, a gente começou a achar a experiência meio xoxa. A gente não deu nem shortlist.
Ô, louco.
Então, a gente não deu nem shortlist pra um trabalho que foi Grand Prix
na outra categoria.
Então, realmente, surpreendente, é difícil de prever. O Cannes realmente é muito... sempre surpreende a gente, porque são grupos de pessoas diferentes, trancados em salas diferentes, com opiniões diferentes.
Aliás, a gente não pode deixar de agradecer muito aqui os patrocinadores e apoiadores da cobertura do Reclame. Se a gente foi pra lá com uma equipe de mais de 15 pessoas fazendo vídeo, áudio, coisas pro Rock Reclame, coisas pro Reclame no Multishow. Edu Pares, ano que vem, vai também. Ele já tá com uma carinha de, meu, poxa, como assim tanta gente, eu não fui? Então, Emerson Souza, por favor.
É isso. Accenture, a BTC Ravaz, a Peppery, a Almap, BBDO, a OLX e a agência Soco. Eles ajudaram a gente, viabilizaram pois essa cobertura, isso é legal.
E teve ainda o Cannes Social Club do querido Ascioli, Fábio Saido, que não esteve por lá, tentei dar uma força ano, que é o nosso clube social de Cannes. A gente vai atrás das pessoas que estão por lá, faz live no Facebook junto com a Lab 3TV, que esteve lá dando toda a força com a gente, Marcinho Bertoloni.
Fazendo toda a diferença.
Ano nem sentou na roseira, ficou trabalhando o tempo todo com a gente. Estranho. Então um abraço para os apoiadores também do Cannes Social Club, Comando S, 3AW, Criaturas, 1121, Jamute e Madre Mia Filmes. Muito obrigado, muito bom.
Uma galera.
As rapidinhas no mercado pra gente fechar.
Vamos lá. Um dos palestrantes de Cannes esse ano e líder criativo global do francês Publicis Group, Nick Lowe, está de saída da companhia.
Pois é.
Depois de liderar toda a mudança de estrutura do grupo, que é o terceiro maior do mundo, o executivo se prepara para sair e assumir um cargo de liderança na Apple. Ele trabalhou durante mais de uma década com a empresa quando estava na RGA. A gente encontrou, a gente foi almoçar no sábado e a gente encontrou ele por acaso no
pois é.
No restaurante ali, acho que no Majestic. Foi no Majestic, né? Mas a gente nem conversou com ele.
Pois é. É, o cara é um dos maiores criativos.
O cara é uma lenda.
Do mundo.
Deixou
foi pra
seu legado, né?
Foi pra Publicis pra mudar o jeito do Publicis Group, que era um grupo muito tradicional de levar a criatividade. Veio da RGA, que é super inovadora. Mas aí veio um convite de uma Apple, que é um negócio que ele... sempre acompanhou, assim, sempre fez trabalhos pra Apple, não dá pra negar um trabalho
esse
desse.
Esse cara é o cara por trás do Nike Plus. Esse cara inventou,
só isso.
Ajudou a inventar a corrida como uma coisa social. Um negócio genial da RGA.
Ainda com chipzinho no tênis na época, né?
E o Phil Band também, né? Eles lançaram um produto pra Nike sendo agência de publicidade.
Exatamente.
Que foi um pouquinho do embrião da história de... A publicidade vai muito além de criar um comercial, um programa de rádio e tal. Daqui a pouco o Adriano vai falar um pouco dos cases deles que foram premiados, que também tem uma pegada indo muito além da história da mídia, né?
E ele deu na palestra que ele deu lá no Cannes Lions, ele demonstrou um pouco sua frustração com o modelo da propaganda hoje e acredita que ele realmente não quer fazer parte do modelo que existe hoje. Aí talvez esse seja um dos pontos que levaram ele a mudar de lado, né?
Sem dúvida. E a Latam, companhia aérea que nasceu da união da TAM com a chilena LAN, vai fazer uma nova concorrência por sua conta publicitária. Em vez de convidar agências específicas, a empresa convidou grandes holds do mercado, como a própria Publicis, que a gente citou agora, do Nick Law, WPP, Omnicom, Dentsu, Havas e Interpublic, além da Century, da consultoria Century, que agora tem a Century Interactive, então já é um novo modelo nessa história. No último processo, a vencedora foi o Interpublic e atualmente, aqui no Brasil, quem atende a conta da Latam são as agências WMACAN e EOMRM.
É isso aí. E falar um pouquinho de futebol agora, né? A avó aproveitou o gol da Marta durante a Copa do Mundo Feminino para anunciar seu batom Power Stay. Depois de entrar em campo com um batom roxo e ser questionada ao fim da partida por um repórter, a camisa 10 destacou que tratava-se de um produto novo da Avon, que se mantém por 16 horas sem borrar e mantendo a cor. Você chegou, você tá acompanhando? Você acompanha alguma coisa dessa história?
Eu queria dizer que eu não sou muito dos esportes.
Não, mas é que
no futebol. Mas que eu tô
no caso da Marta, especificamente
dentro,
com batom.
Tudo que é lugar.
Tô ligada, assim, meio no geral, assim, mas não me pergunta coisa muito difícil.
Não é coisa muito difícil, não. Ela usou o batom.
Tô ligada.
E gerou uma polêmica. Eu achei muito feio, viu?
O batom é uma polêmica.
É lindo,
futebol
é brincadeira.
Futebol feminino não vai gerar polêmica.
Não era lance da...
Tudo que envolvendo
a polêmica é porque ela tava usando o batom, cara. E aí o batom, a Copa é da FIFA, não existia
tem outros patrocinadores,
não é patrocinador da FIFA.
Deram uma hackeada.
Então, mas essa
não, teoricamente
essa é
não pode. Adriano, como é que é essa história? Porque tem essa coisa de hackear a comunicação, mas tem as coisas dos direitos dos patrocinadores milionários.
Sim. Eu lembro uma época que o Beats, os fone Beats, né? Sim. Era aquela febre. E a FIFA proibiu os caras de entrarem com Beats no ouvido.
Jura?
E aí você fala, cara, mas é um objeto pessoal. Mas não é um objeto pessoal porque é um merchandising. Porque aquilo ali influencia, né? Milhões de jovens. Então, é sempre polêmico essa questão. Mas eu acho que tentar achar uma brecha na lei de uma maneira legítima, genuína, é sempre um trabalho criativo.
É, a parte da criatividade.
Por exemplo,
exato,
do Burger King.
Exato, faz parte da... O Grand Prix, bom, depois a gente vai falar um pouco, mas o Grand Prix de mobile é uma hackeada maravilhosa no sistema.
Pois é. Fala um pouquinho agora pra gente, aí depois a Mari completa do lado influenciador da história, porque o Grand Prix de mobile tem uma pegada dessa, de ir além, né?
O Grand Prix de mobile é uma ideia absolutamente fenomenal, tanto que ganhou 3 Grand Prix, né? ganhou o Grand Prix de Direct, o Grand Prix de Titânio, que, é o, que é, o, é o troféu mais cobiçado do festival. E basicamente o desafio que a agência tinha era para as pessoas baixarem o app do Burger King. Uhum. O Burger King colocou para a agência o desafio e falou: cara, o mundo vai virar mobile, as pessoas precisam baixar o meu app, como é que eu faço as pessoas baixarem o meu app? E a agência teve uma ideia genial, que foi o seguinte: e se a gente oferecesse Whoppers por um centavo para quem comprar pelo aplicativo? Né? Mas só que não para aí, não para por aí. Né?
Aí era muito fácil, né? Todo mundo ia baixar.
Até aí era muito óbvio e não tinha pimenta, não tinha malícia criativa. Uhum. Então os caras botaram uma malícia criativa que foi por geolocalização. Você era obrigado a fazer isso dentro de uma loja do McDonald's. Então você entrava numa loja do McDonald's e pedia um Whopper no seu aplicativo e pagava um centavo nesse Whopper e ia então até o Burger King mais próximo retirar o Whopper que você tinha comprado. Então basicamente é, cada loja do McDonald's passou a vender, entre aspas, um Whopper. E assim eles passaram de o app 400 e tal na App Store pro app número 1 mais baixado dos Estados Unidos.
Hack the system.
O que é uma grande tendência, hack the system, o Craft the Western Whopper, aquele outro case que eu contei, também
é isso,
hack,
né?
The system. Total. E tem muito disso, a gente viu muito disso.
E sacanear assim, amiguinho na concorrência, sacanear
Mas aqui o Conar não pega isso? Aqui?
Mas pega, mas quando pegar já é tarde.
Já foi,
demais,
né? Já foi, é o famoso quando pegou, já foi.
Já foi, tá feito.
Uma malandragem.
Pois é. E sem burlar nenhuma lei, né? Então o negócio da Marta, eu não sei, não sou nenhum especialista, mas aparentemente sem burlar nenhuma lei. Então, pra mim, isso é parte da criatividade nos dias de hoje, né?
Não, e conseguiu tanto objetivo de negócios, que era muita gente baixar o aplicativo, quanto fez um barulho enorme e as pessoas falaram muito do case, né? Um case que eu gosto muito, que ganhou alguns prêmios interessantes, não foi Grand Prix, etc., foi o Pevin for Pizza, do Domino's, que a ideia é, tem muito buraco nas ruas, eles fizeram isso só nos Estados Unidos, infelizmente, no Brasil seria um case incrível.
Nossa, obrigado.
Muito buraco na rua, as pizzas chegam todas estragadas, porque o motoboy pega os buracos. O que a gente vai fazer? Vamos nós pagar a pavimentação das principais ruas pra sua pizza chegar inteira. Então, quem comprava Domino's indicava lugares que tinham buraco nas ruas, os caras mandavam uma equipe profissional junto com a prefeitura, fazia a pavimentação do negócio pra você chegar, pra sua pizza chegar inteira. Então, é um benefício público.
Sim.
É um jeito de você gerar simpatia com a marca, e isso é uma exposição de mídia gigantesca. Sim, também.
Né? Aqui no Brasil, podia aproveitar e pavimentar os motoboys também, né? Brincadeira, motoboys.
Olha, o Emerson tá louco pra ganhar um processo, cara.
Brincadeira.
Cada programa ele faz um esforço maior. Mari, qual que é a sua conexão com a publicidade, com a comunicação? Você sendo um canal, você tem, ó, alguns números atualizados de Mari Moon, pra vocês terem uma ideia. 745 mil seguidores no Instagram, 1 milhão e 500 mil no Twitter, 969 no Facebook. Tá chegando no 1 milhão, segue lá pra chegar no número redondo, que a gente adora números redondos.
Gente, que o Facebook deu uma caidinha, né? Nesses últimos anos.
E 370 mil no YouTube, onde ela produz um monte de conteúdos diferentes. Você é uma mídia maior do que muitas mídias tradicionais.
Isso muito cedo, saca? Tipo, como eu vim no começo dessa fila aí de influenciadores, eu não tinha muita referência, assim, pra olhar e entender, mas como meu pai trabalhava bastante com varejo, lojas, e tava sempre antenado nas tendências, eu acho que ele me ajudou um pouco nesse sentido de entender que eu era uma marca e que eu deveria me ver como tal e trabalhar a marca também, né, com um pouco mais de consciência. E acaba virando... Na verdade, eu vejo muito mais como uma revista, sabe? Tipo, tá, tem uma revista, sabe? Tipo, eu tenho que garantir que as pessoas vão acompanhar minha revista, eu vou botar matérias, sabe? Vou criar conteúdos variados que podem ter pegadas diferentes. E tenho ali uma área de publicidade aberta pro povo anunciar. Então, de alguma maneira, você tem que tornar o ambiente interessante pro seu patrocinador, né? Então você tem que criar um espaço ali pro patrocinador poder entrar também. Então, às vezes, eu até penso em formatos assim, que eu falo, eu vou fazer esse formato porque esse formato tem uma possibilidade também de entrar
alguém,
um anúncio
aqui.
X aqui. E às vezes até a maneira que você se posiciona publicamente, né? Você tem que tomar um pouco de cuidado.
Sem
hoje em
dúvida.
Dia é muito fácil o influenciador falar uma bobagem aí e ser cancelado, como se diz por aí na internet.
Pois
o seu cabelo, ele é uma marca registrada sua desde que eu te conheço por gente. Isso é pensado também, como foi o seu nome, é, desde a época do Fotolog? Você pensava já no seu cabelo?
Cara, eu sonhava ter cabelo.
Ou foi um cabeleireiro que errou?
Imagina.
Acontece, eu já passei por isso.
Descolore pra mim.
Um castanho sai um vermelho. Na verdade, eu, desde pequenininho, era fã da Pequena Sereia, sonhava em ter cabelo colorido e via aqueles desenhos. Gente, quem viu desenho nos anos 80 sabe. Tudo era um arco-íris, gente, tudo era muito colorido. E eu cresci nesses anos 80 querendo esses cabelos coloridos pra mim. E, então é uma coisa que eu sempre desejei ter, na verdade. Mas eu identifiquei, sim, que isso era uma coisa que facilitava das pessoas me reconhecerem, facilitava no ambiente de eu ser vista, e que isso era útil, obviamente, né? Mas tanto que até teve assim, tipo, ah, uma fase minha assim, que era muito colorida. E hoje eu tô numa fase muito soft, né? Uhum. Se for comparar.
Ah, sim, é. Eu, né? Eu lembro de você azulaço.
É, eu tinha sete cores de cabelo ao mesmo tempo. E, uhum, e tem um pouco disso, sabe? Tipo, poxa, você vai mudar um pouco a sua imagem, você vai amadurecer um pouco a sua imagem, porque a sua marca é a sua pessoa, né?
Sim.
Sabe, ou sei lá, se você vai passar uma fase meio deprê. E aí
já pensou em pintar de preto?
Sumida. Não, preto não, porque preto é uma cor complicada depois pra tirar, amiga. Muito é. Ruim. Fora que não combina muito direito assim com, não sei, eu tô na minha pele. Brincadeira, mas eu já pensei em todas as cores, mas eu gosto muito mais dos coloridos mesmo. Mesmo quando eu penso em tons mais suaves, que nem agora eu tô num salmão blorange, que é uma tendência entre o universo.
Mas você tá passando aí pelo menos uns quatro tons do, da raiz à ponta.
Da,
né?
Raiz à ponta. Eu gosto assim quando ele vai mudando de cor. Acho super interessante. O importante também é que, por mais que a gente seja uma marca, sabe? Tipo, você conseguir entender também que, acima de tudo, você tem que ter respeito à pessoa que você é.
Sim.
Então, não dá pra sobrepor. Então, muita gente, tipo, acaba ficando famoso numa época, quando a pessoa tem uma personalidade. E aí, pra aparecer na TV, a pessoa dá uma forçada um pouco, uhum, no personagem. E aí, quando você vai, sei lá, 30 anos depois, você vai conhecer a pessoa, ela é uma pessoa na TV e outra
totalmente
pessoalmente,
diferente,
né? E eu sempre relutei muito quanto a isso. Eu acho que a minha marca tem que ir se adaptando à pessoa que eu sou. E se isso for, de alguma maneira, trazer uma perda de seguidores, uma fase, ou ter uma baixa de comercial, talvez por causa disso.
Paciência.
Paciência, porque a prioridade sou eu, né?
Ou seja, Friboi tá fora.
Jamais.
Não, mas já um bacalhau da Noruega, por exemplo, de repente.
Já neguei McDonald's, enfim. Tem algumas marcas que eu acho que não se alinham ao que eu acredito, ou não se alinham ao que eu consumo, ou ao que eu quero passar. E aí você tem que, às vezes eu falo pra minha agência, nem me fala quanto é, eu não quero saber. Não quero ficar tentada a fechar esse job, porque eu não quero saber.
Sensacional.
O Adriano, você, qual a coloração?
Qual a coloração? Que
você grisalho. Já pensou em usar um preto?
Grecin 5. A prova?
Não, ó.
Rosa, né?
Por exemplo. Mas não, mas a Grey, vocês trabalham com grandes marcas como a P&G, por exemplo, tem vários embaixadores e influenciadores e tal. Como é esse processo de escolha para vocês? Vocês qual é o peso, por exemplo, de uma pessoa que não traz tanta verdade, mas está bem na mídia? Como é que funciona isso com vocês?
Olha, cara, eu acho que para P&G e para qualquer marca, a autenticidade é um valor fundamental nos dias de hoje. Eu acho que a diferença entre o influenciador e o garoto propaganda é que o garoto propaganda você pagava e ele falava o que você quisesse, né? Então o Antônio Fagundes falava, eu faço compras aqui no Açougue Boi Gordo, e você fala, cara, esse cara não faz compra nenhuma, né? Eu totalmente faço. Uso Monange, a Xuxa, né? E cara, eu acho que hoje existe uma autenticidade que eu acho genial, assim, as pessoas precisam acreditar naquilo ali, né? Então, eu adoro que não se esteja mais à venda as opiniões, não esteja mais à venda os pontos de vista, né? Porque se alguma coisa fere um ponto de vista, realmente aquela pessoa rejeita, porque o público percebe. Eu acho que tem uma coisa interessante também, acho que a Mari Moon pode falar muito, com muita mais propriedade do que eu, mas eu acho que existe um faro muito acurado, assim, o público percebe de longe o que é fake, sabe? O que não é de verdade, sabe? E eu acho que isso queima o filme do influenciador, queima o filme da marca, queima o filme de todo mundo. Então a gente busca autenticidade permanentemente, né, para que... E eu trabalho com Gillette, por exemplo, né, que é uma marca que não tem muito como enganar se usa, sim, ou se não usa, né, tá na cara, literalmente, uhum, né, e Pantene, enfim, para da P&G. Eu acho que a autenticidade é um valor fundamental nos dias de hoje. Não dá para não ser autêntico. Eu já tive a oportunidade de negociar com alguns...
Não é opção, né?
Não é opção. Eu já tive a oportunidade de negociar com alguns influenciadores e eu vi exatamente o que a Mari acabou de falar. puta, deixa eu ouvir o projeto, porque dependendo do que for o projeto, não adianta falar de grana, porque não me interessa. Vamos primeiro falar sobre o projeto, depois eu vou fazer um preço se eu achar que faz sentido.
Que
eu
bom acho isso.
Maravilhoso, sim.
E a Gillette especificamente passou por uma transformação nesse último ano, né, nos últimos meses, que Gillette sempre foi um produto extremamente masculino na comunicação, inclusive taxado de machista há muito tempo, e o último grande filme de Gillette era um filme desmistificando exatamente esse posicionamento, quase que mudando um posicionamento histórico disso.
Inclusive fazendo uma autocrítica e olhando pro seu próprio passado, né? Sim. Porque o filme mostra comerciais históricos de Gillette, onde a masculinidade tóxica era celebrada dentro de um contexto social onde fazia muito mais sentido, e isso perdeu absolutamente sentido nos dias de hoje, né? Uhum. Então a marca está se revendo, está reconsiderando a visão que ele tem sobre o homem e, por consequência, sobre a mulher, né? O que eu acho muito importante, né? Pela primeira vez na história do Glass Lions, uma marca masculina ganhou um leão de Glass. Para quem não sabe, Glass é o leão que celebra a diversidade de gênero, e pela primeira vez uma marca masculina foi Gillette e ganhou um leão de Glass na história do Festival de Cannes, né? Então realmente é muito bacana essa mudança de eixo da Gillette, de uma marca que objetifica a mulher e mostra um homem de uma masculinidade de gosto duvidoso, né? Para um homem que é muito mais gentil, muito mais interessante e que se permite se conectar com seus sentimentos.
Mudando e a companhia do mundo, né?
Exato.
É isso que eu ia falar também, né? Porque hoje em dia você pensa, uma marca, o que é uma marca, né? Uma marca também é, que nem eu sou uma pessoa que é uma marca, a marca também tem que ser um pouco mais pessoal. Ela tem que ser um pouco mais humana. Então, é como se fosse um homem descobrindo que o jeito dele de ser homem tem que mudar mesmo, porque as mulheres estão falando tanto de sagrado feminino e se reconstruindo e se repensando e trazendo o feminismo para se empoderar e se entender, e os homens estão um pouco atrasados, porque tem que ser mais humano. Se não for mais humano, não vai dar certo.
Sim, claro. Né? Claro. E pra mim, a gente tá entrando num puta papo cabeça, né? Mas pra mim, é impossível discutir a mulher sem discutir o homem, como é impossível discutir o homem sem discutir a mulher.
Isso, são seres humanos.
Como é que você vai falar de feminicídio sem olhar pro homem?
Sim. Exato.
Por exemplo.
Por favor.
Não, eu acho que o homem, falar-se tanto sobre o feminismo, que é uma causa absolutamente justa. Eu sou pai de duas meninas, apaixonado pela minha mulher, presidente da minha agência é uma mulher, enfim, colocar a mulher no lugar dela é fundamental, mas é preciso discutir as inseguranças do homem quando essa mulher conquista um novo papel também, porque esse cara fica inseguro.
Sem dúvida.
Os índices de suicídio altíssimos entre homens, índices de homicídio altíssimos entre homens. Então, eu acho que quando a Gillette leva o assunto da masculinidade para a mesa, ela cria uma conversa nova muito interessante.
Pois é. E uma coisa que a gente discute muito, que assim, apesar de, mesmo nos próprios grupos, ter um desconhecimento das causas, quem defende, as mulheres que defendem o movimento feminista já sabem o que é e já são impactadas. Elas precisam convencer o homem, claro, que não sabe sobre isso. Quem é do movimento negro já sabe a importância e a relevância. Claro. Quem tem que ser convencido e ganhar essa consciência é o racista, é o cara que tá do outro lado. Então não adianta você ficar falando só pro próprio grupo e esperar no combate que essa coisa aconteça. Você tem que levar a conscientização. O feminismo, o termo feminismo já é muito complexo para quem não é feminista, porque fala, não gosto nem de machismo nem de feminismo. Você fala, peraí, o feminismo não é o contrário, é outra coisa. E o cara não é obrigado a saber, claro, porque ele vem de milhares de anos pensando em outra coisa. Então, claro, aí entra um pouco até da comunicação, do que a gente fala aqui, da criatividade, do entendimento do conteúdo, porque a gente precisa convencer as pessoas que não mudaram de opinião ainda sobre a evolução do mundo, não, claro, quem já está convencido. Mas a gente está aqui para também falar de coisas muito interessantes. Vamos falar do TechPix?
Vamos voltar
para
o papo de filosofia que eu gosto mais.
Você está ouvindo Rock Reclame.
Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 22:08. Hoje a gente batendo um papo com ela, influencer, apresentadora, designer de moda, gamer, Mari Moon.
Gente, tudo bom?
Além de Adriano Matos, líder criativo da Grey Brasil, ganhador de 10 leões esse ano lá no Cannes Lions, foi jurado de mobile, o cara não tá fraco não. Antes da gente voltar no papo com eles, chegou a hora das descobertas de Natália Rodrigues, é a hora do Nath Descobre.
Descobre com Natália Rodrigues.
Nath Rodrigues, o que você descobriu depois de tanto tempo viajando por aí?
Não é que eu tava viajando que eu deixei de ver as coisas.
Por favor.
Você coloca um óculos de realidade virtual e você se transporta pra dentro de todos os sentimentos dela.
É uma exposição complexo.
Incrível, mas é incrível, uma experiência única, vale muito a pena aí. É, tá, vai ficar lá até dia 18 de agosto, no MIS, que é na Avenida Europa, número 158, no Jardins.
Muito bem, no MIS, você é de São Paulo, então se liga, porque assim, acho que criativamente, como artista, eu acho a Bjork incrível.
Não, e é maravilhoso, porque você entra... É dentro do universo dela, e ela, dentro desse universo dela, mostra desde de quando ela teve os filhos, o sofrimento dela da separação, até ela ter se recolocado no mercado, todos os sentimentos dela, é muito interessante.
Tem os figurinos dela, não?
Não, não.
Ah, eu queria tanto os figurinos.
Não, porque você coloca um óculos e aí a exposição toda você vai através desse óculos, entendeu? Virtualmente. Não é uma exposição que física. Você vai estar tá vendo.
Mas tipo, figurino. Do Bowie,
não. Mas é muito interessante.
Ai, eu tô louca pra ver.
E aí você consegue ver que desde o início dela, ela já tinha uma tendência à tecnologia, ao digital.
Sim.
É muito interessante.
Não, deve ser demais. Islandesa, Bjork. É. Como artista, grande, eu acho ela artista. Incrível. Como músico, eu acho chato pra cacete, mas... Isso é gosto pessoal, a gente deixa pra lá. Você gosta de Bjork, do
Paris? Então vá.
Eu adoro Bjork, eu amo Bjork, eu sempre gostei muito de Bjork. Mas tem quem não goste, né?
Tem.
Tem, né?
Vá na exposição pra você não, mudar com certeza, essa opinião com sua, certeza. Porque você vai passar a gostar das músicas dela.
Sem dúvida
dela.
Nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ai, ai, Adriano.
Eu gosto de novidade, eu gosto de novidade. Eu como um Ruffles Todd aqui, né? Eu gosto de novidade.
No ar, aliás. Acabou com a minha Ruffles Todd, nem pude aproveitar esse negócio. Adriano, conta um pouquinho pra gente dos principais trabalhos da Grey premiados esse ano, porque a gente tava falando um pouco disso e acho que alguns exemplificam legal, porque muita gente acha que o prêmio de publicidade ou a publicidade em si é aquele comercial que passa durante o conteúdo ilegal na TV ou esse break de rádio, alguma coisa. A comunicação vai muito além e a gente mostrou agora no Facebook o Milhas do Povo pro Reclame Aqui, por exemplo. É, conta um pouquinho pra gente desse projeto especificamente.
É uma prestação de serviço, né?
Pois
assim
é.
Como o GP do ano passado, né?
É, na verdade... Poucas coisas eu gosto menos do que propaganda. Eu acho propaganda uma coisa chatérrima. Uhum. E é por isso que eu adoro fazer propaganda. Porque pra mim o desafio de transformar uma coisa chata numa coisa interessante é o desafio de todos os dias, né? É, a propaganda cada vez mais se confunde com conteúdo, cada vez mais se confunde com serviço, com entretenimento, cada vez mais, cada vez menos ela tem cara de propaganda, ou pelo menos para ser relevante ela cada vez menos tem cara de propaganda. Esse projeto, Milhas do Povo, foi um projeto que a gente fez pro Reclame Aqui. Ano passado, quer dizer, o Reclame Aqui, de uns anos pra cá, vem movendo o seu foco não só do consumidor, ou seja, se você comprou uma geladeira quebrada, você reclama no Reclame Aqui, mas vem movendo também o seu foco pro cidadão, né? Então, você como cidadão pode reclamar, por exemplo, do buraco na sua rua, se você não tiver a Domino's pra consertar o seu buraco, como nos Estados Unidos, você pode consertar o buraco da rua reclamando pelo Reclame Aqui, você pode reclamar da merenda escolar que não tá do seu filho. E... quando o Reclame Aqui colocou esse desafio pra gente de mover do cidadão, do consumidor pro cidadão, a gente criou alguns projetos. O primeiro projeto que a gente criou chamou-se Cor da Corrupção. Era um projeto que você instalava um plugin no seu computador e toda vez que aparecesse um plugin que trazia um banco de dados da maioria, de todos os políticos, né, dos deputados e senadores. Quando você abria um jornal Globo, um jornal Estadão, UOL, qualquer coisa assim, quando aparecia o nome do político, e o político, caso ele tivesse algum envolvimento com algum processo na justiça...
Ficha suja,
o nome dele aparecia marcado em roxo. Então, uhum. Durante a sua navegação tradicional, estava lá no UOL, aparecia presidente Michel Temer. Aparecia em roxo, você arrastava o mouse por cima e você via toda a ficha corrida desse cara.
A capivara.
Né? A capivara do cara, né? Isso criou um banco de dados profundo sobre políticos limpos e políticos sujos. Isso foi em 2017. 2018, ano de eleição presidencial, a gente desenvolveu um app chamado Detector de Corrupção, que os políticos não gostaram do nome, depois a gente precisou mudar, mas foi lançado como Detector de Corrupção. E o barato do Detector de Corrupção é que você tirava uma foto de qualquer político, qualquer candidato a deputado federal, senador, governador e presidente, e então ele puxava a capivara do cara com a foto. Então, assim, quanto mais propaganda o cara fazia dele mesmo, quanto mais exposto ele estava, quanto mais a cara dele aparecia na televisão, ou na internet, ou em qualquer lugar...
Mais risco ele tinha de ser pego...
Mais vigiado ele estava. Então, a pessoa tirava uma foto, reconhecimento facial com 98% de acuidade, da Microsoft, então trazia a ficha corrida do cara e virou uma arma importante. Eu estava assistindo o debate de governador no Rio de Janeiro, o Índio da Costa, no meio do debate, olha para a câmera e fala: você em casa, baixa o detector de corrupção e tire uma foto minha, você vai ver que eu sou limpo.
Incrível.
Ciro Gomes usou. Foi um negócio que foi uma grande febre.
Os próprios políticos usaram a ferramenta em fraude.
A favor. Foi o app mais baixado do Brasil, né, durante um tempo. E foi um grande sucesso, foi o Grand Prix de Cannes de Mobile. Esse ano, após a renovação do Congresso e do Senado, né, 85% do Senado renovado, mais 50% da Câmara com pessoas que nunca estiveram lá, o foco passou a ser da corrupção para o bom uso do dinheiro público, né? Chegou uma turma nova, dizendo que finalmente é uma turma limpa, e que tá todo mundo doido para mostrar o frigobar do gabinete e dizer: isso aqui foi eu que comprei essa água, não é com dinheiro público, foi com meu dinheiro. Todo mundo querendo mostrar que tem zelo com o dinheiro público. Então surgiu uma oportunidade, foi o seguinte: bom, se você voa com dinheiro público, por que que você fica com as milhas? As milhas de quem voa deveriam ficar com o povo. Então a gente criou um bagulho chamado Milhas do Povo. Como é que funcionou Milhas do Povo? A gente criou um site onde as pessoas podiam preencher o motivo pelo qual elas precisavam viajar. Obviamente um motivo útil, não é para lua de mel em Paris, mas porque tem uma cirurgia ou qualquer coisa relevante, ou participar de um campeonato esportivo, alguma coisa assim. E a gente então começou a fazer pressão e convocar a população a fazer pressão sobre os políticos nas redes sociais dos políticos para que eles devolvam essas milhas, né? A gente começou indo no Congresso Nacional, mandamos lá o Maurício Meirelles, que é meu chapa e é um garoto, influenciador de Reclame Aqui. E ele foi para o Congresso Nacional pedir para que os políticos devolvessem as milhas. Alguns se comprometeram e não devolveram. Isso criou uma revolta na gente. Falou: bom, Maurício Meirelles falou: galera, pressão nesses caras. Tava lá o arroba do político. Vamos lá, todo mundo fazendo pressão. Fulano, devolve as milhas do povo, devolve as milhas do povo. E com isso a gente conseguiu, então, mais de 20 políticos devolvendo passagens, as pessoas viajando. Teve um garoto que viajou, um triatleta que viajou e ganhou uma competição de triatlon. Um cara com uma cirurgia de córnea que ele fez, graças às milhas do povo. Então a gente criou uma baita de uma pressão e começou a devolver. As milhas começaram a ser devolvidas. Hoje eu estava vendo na grande rede mundial de computadores, quando de repente apareceu no meu timeline uma lei que foi votada no Mato Grosso do Sul, obrigando que as milhas geradas por passagens de políticos do estado sejam revertidas para projetos esportivos, para atletas e coisas do estado. Então hoje é uma lei, está hoje no ar, se não me engano, no site da Câmara do Mato Grosso do Sul você consegue ver, em que finalmente Milhas do Povo virou uma lei. E o nosso objetivo desde o primeiro minuto era se tornar irrelevante e desnecessário, porque é óbvio que não é através de um Reclame Aqui que a gente tem que devolver essas milhas. Isso tem que ser um projeto de lei.
Sim.
Então, Milhas do Povo nasceu com o objetivo de se tornar desnecessário. E ele, pouco a pouco, está se tornando desnecessário para nossa felicidade.
Mas é a beleza da comunicação, muitas vezes. A gente viu o Cannes esse ano, eu estava comentando com a Mari antes de entrar no ar. Antes tinha muita agência que fazia projetos para ONG só para ganhar prêmio, aquilo ficava em voga 3 meses e acabou. E esse ano a gente viu o Burger King, a gente viu o Domino's, a gente viu o Unilever, a gente viu os maiores anunciantes do mundo abraçando causas reais, e esses caras não podem mentir porque a internet tá aí para fazer legado, as coisas. Né? Então as marcas ajudando em prol da sociedade mesmo.
E com propriedade, o Reclame Aqui tem propriedade para pressionar os políticos.
Tá totalmente alinhado com seu fim, né?
Exato.
Sensacional.
Mudando um pouco esse caminho, Mari, fala pra gente da tua participação no... Não quer? Todos contra 100, não é isso? Um contra 100. Você ganhou uma grana lá também? Como foi esse negócio no SBT, né?
Foi um momento muito louco da minha vida. Eu tive vários momentos muito loucos.
Mas conta esse.
E esse foi um momento muito louco. Olha, eu sou aquela pessoa que fica bem nervosa quando alguém fala que... Não, você vai participar então de um Perguntas e Respostas, né? Porque pode parecer uma pergunta e você mandar um meme.
Sim,
né?
Sim.
E ser, essa. Nossa, julgado o resto da sua vida, né? E eu fiquei com tanto medo de ir nesse programa, mas aí eu fui, meus amigos me deram incentivo. Cheguei lá, fui até os 300 mil reais, gente! Justus me pagou em barras de ouro.
Que valem mais do que dinheiro.
300. E o que você fez? Você comprou uma casa?
Eu investi, porque nunca se sabe o dia de amanhã, não é mesmo?
300 mil reais é o quê? São 2 posts de Marimun nas redes sociais.
Você comprou uma câmera, uma nova câmera.
Uma viagem para a Disney, mentira.
Mari, você falou do... Desculpa, você falou de muitos momentos muito loucos. Eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência em grandes festivais, a parte musical, gente. Rock and roll, o que você mais... De muito louco nisso, mas assim, deu pra ver que tem mais histórias loucas além disso, assim. Teve um super perrengue, assim, uma roubada incrível.
Histórias muito loucas. Uma das outras histórias muito loucas foi ganhar dinheiro do Silvio Santos, né? O Silvio Santos contou o dinheirinho na minha mão.
Notas de 1000, notas de 5000.
Muito bom, muito bom.
E foi uma coisa muito louca. Só de ter o Silvio Santos na minha frente, me dando dinheiro na minha mão, eu falei: meu Deus, em que planeta foi? Onde é que eu fui parar?
Eu já tive Edu Pares dando dinheiro na minha mão, foi incrível. Imagina o Silvio Santos, cara.
também fui na Hebe, também fiz, eu tive momentos bem mágicos. Mas é, falando de festivais, assim, eu sou realmente muito louca dos festivais, eu gosto de ir em shows, eu me viro muito de tipo, ah, então eu vou atravessar o planeta só pra ver uma coisa, um artista que eu gosto. Tô aí animado pra ver o Lollapalooza de Chicago.
Você vai a trabalho ou...
Eu vou pra ver o Childish Gambino e Tame Impala. É isso, demais, meu foco é esse, saca?
Muito bem.
Tipo, meu Deus, Childish Gambino.
Childish Gambino que ganhou com This Is America, o clipe de This Is America, ganhou. O Cannes tem um prêmio chamado Entertainment Lions for Music, que premia projetos musicais. E o clipe de This Is America, que é um trabalho incrível, foi um Grand Prix de Cannes, assim.
Childish Gambino é o artista do momento, né? Demais.
O que mais desses festivais incríveis você já foi, especialmente fora do Brasil? Porque a gente sabe que você...
Tem umas coisas que brilham muito pra mim, mas as pessoas vão boiar um pouco. Tipo, eu fui pro Coachella, um tempinho atrás. Uhum. E Coachella é um evento muito complicado de ir, porque, nossa, tu pega um avião, aí você vai pra LA, de LA você vai pra Palm Springs, aí você dorme em Palm Springs, aí você acorda, aí você pega uma van, aí você vai de van até uma entrada do negócio. Aí você pega depois um carrinho, aí do carrinho você vai até o show, é muito longe. É um rolezão. E aí eu lembro que no dia que tava rolando Guns N' Roses, minhas amigas loucas. Ai, meu Deus, Guns N' Roses, vou ficar na grade. Aí tamo na grade, sobra, porque não pode beber no festival, só pode beber na área do kindergarten.
No cercadinho.
Lá, gente, na cercadinho, uma coisa muito louca que, nossa, só o Brasil.
A
mesmo,
gente não consegue imaginar isso, né?
Não consigo nem imaginar isso aí. Aí todo mundo no Guns N' Roses, e eu falei, o quê? Vocês vão no Guns N' Roses, vocês vão perder Grimes? Grimes é o ser humano mais maravilhoso da Terra, tô indo pra lá agora. E aí eu vi Grimes na grade e foi um momento emocionante pra mim. Aquele tipo de coisa que eu contei essa história, todo mundo ficou, quem é Grimes, cara? Uma muito louca. Ah, eu acho que a vida é realmente... Eu tive muitos prêmios, assim. Começar com o Michael Jackson. O segundo show já foi Rolling Stones, sabe? Tipo, Rolling Stones, eu tive uma bênção, assim. Até porque eu tenho pais muito maravilhosos. Minha mãe era super do Supertramp, Genesis, Yes.
Já veio com uma referência legal.
É, assim. E meu padrasto era super da vibe anos 60. Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors. Então... Eu tive boas instruções musicais em casa, sabe?
Marimon vestindo uma camisa incrível do Led Zeppelin, amarela e preta aqui.
E aí já cheguei aqui, tinha um sofazinho do Led Zeppelin, já sentei lá, fiz foto. Ai, meu Deus, eu amo esse lugar.
Já tá publicado no @ Marimon?
Te amo. Eu fiz o story, já tá lá no meu story. Me segue lá, gente, @ Marimon.
Tô precisando.
Tô precisando de mais uns likes aí.
E aí você viu David Bowie ao vivo também. E nem foi vê-lo.
No mesmo festival que teve No Doubt, que pra mim era a coisa mais maravilhosa do momento. Eu tava bem nessa fase do No Doubt. Chegou em Stephen primeira, grande ídolo. Nossa, sei lá, tive grandes momentos da vida. E eu acho que o lance também é você meio que um pouco atrás. Porque apesar de eu fazer os festivais do Lola e do Rock in Rio na Globo, a galera acha que eu tô lá curtindo o festival. Não, meu bem, eu tô lá no estúdio do Projac, no estúdio do Encontro com Fátima Bernardes, acompanhando o festival de uma televisão.
Na telinha,
então,
e depois entrando.
Eu não tô acompanhando os festivais.
Aproveitando isso aí, o Renato Teodoro pergunta qual foi o pior show que você já assistiu. Você falou,
nossa,
pô, esse
pior.
Aí.
Pior.
Teve algum decepcionante?
Aí, ele não perguntou isso. Ele perguntou qual o show mais peidola de ruim que você assistiu.
Verdade,
foi isso que ele perguntou.
Horas,
foi
peidola.
Não, ok.
Não bote um filtro de Instagram na pergunta de Renato Teodoro, por favor.
Desculpa, deixa seu peidola de fora. Não foi a minha intenção.
Mas eu gostei dessa palavra. Palavra muito
peidola
mágica,
é incrível, cara. É muito Edupar esse peidola.
Eu fui passar ano novo uma vez em Copacabana com os amigos. Me arrependi profundamente porque eu queria prestar minhas homenagens a Iemanjá. E tinha um cara mijando no mar. Eu fiquei tipo, gente, mas tá tudo errado, cara.
Né? E ele já, né?
Ai, meu Deus,
sensacional.
Essa foi a melhor até agora.
E se alguém tava olhando? E se alguém tava olhando? É um Iemanjá, não?
E aí rolou um show da Anitta que eu tava com maior expectativa, mas mano, não entendi nada. O show foi mó estranho. Começou com uma orquestra que eu achei que ia ser boa, mas nada deu certo. Aí um monte de gente, aí você não ouve muito bem, é tudo um grande caos. E aí eu queria ir embora, e nossa, foi meio sofrido esses dias. Não tinha meio sofrido pra mim.
Mas foi peidola por causa da Anitta ou por causa do
contexto completo? Do contexto.
Tinha muita gente.
Conjunto da obra.
Foi o back ruim.
A obra estava uma peidola só.
Você falou, falou que era muito fã de Gwen Stefani quando você foi pro show. Você chegou a conhecer Gwen Stefani?
Não, eu entrevistei na minha vida Iggy Pop, que foi ó.
Legal, foi pra Cannes também.
Também foi pra Cannes.
Entrevistei, vocês curtem Paramore?
Sim.
Hayley Williams, maravilhosa. De repente eu tô lá indo entrevistar ela, ela olha pra mim e fala: Ei, eu te sigo.
Te sigo no Insta.
Porque a gente é garota Tumblr, a gente é bem alternativa. Né? E ela me reconheceu, imagina. Ela falou: Não, me disseram que uma menina da MTV de cabelo colorido ia me entrevistar. Eu pensei, ué, mas.
Será que ela conhece?
Eu acho que eu sigo agora que eu tô te olhando.
Mas aí ela te chamou de Mary Moon e você ficou meio assim.
Ela não sabia meu nome.
Ah, menos mal. Menos mal.
Não chegamos a esse ponto de amizade. Agora, quem é muito minha amiga, você sabe que é a Rihanna que me segue no Instagram, né?
Demais, hein?
Aí, gente, foi pra coroar a minha vida, né? Eu falei, agora eu não preciso de mais nada, a Rihanna me segue no Instagram, gente.
O... Não, eu pergunto porque Sabrina Parlatore esteve recentemente no nosso projeto. E ela comentou que uma das piores pessoas que ela já entrevistou foi Gwen Stefani.
Ai, sério?
Que ela foi extremamente rude com ela, grosseira. Que,
ai,
foi
que,
uma,
chato,
que foi uma experiência negativa
na carreira toda.
Na carreira.
Eu tive uma entrevista horrorosa, mas eu não vou queimar essa pessoa.
Queima!
Agora começou.
Quem é essa pessoa peidola?
Ninguém tá ouvindo, pode queimar.
Não vou queimar, mas se vocês entrarem no meu canal de YouTube e assistirem minha entrevista com o Titi Miller, relembrando saudades MTV, a Titi teve coragem de queimar. Então, se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade. Juro, eu não gosto de queimar as pessoas.
Poxa,
Titi. Ah, mas se você já falou no YouTube, com milhões de pessoas vendo, fala aqui pra gente.
É, se a Titi já falou. A Titi teve aqui há pouco tempo.
O canal tem muito mais gente assistindo do que
ela fala
também. Sensacional, sensacional. Inclusive, ela limpou sua barra porque ela contou uma história de um homenagem na Itália.
Eu não tava.
Então, que todo mundo achava que ela era e você.
Ah, é?
Ela falou, preciso contar que não era a Mari Moon.
Que delícia que me dera.
Até porque, meu Deus do céu, uma homenagem com o Titi Miller. E o cara broxou no final, é por isso que ela contou a história.
Muito triste isso, viu? Olha, muito triste.
Como é que alguém perde essa oportunidade?
Pelo amor de Deus, Deus, né, gente?
Adriane, você já participou de homenagem? Quer dizer, fala pra gente um show.
Várias homenagens.
Um show icônico que você viu.
Nirvana, Hollywood Rock.
Se quiser mandar o peidola também
Rio
pode.
De Janeiro, um abraço, um cut, já morreu.
Aliás, nem brinca, porque você viu que teve uma. O Chris Novoselic teve que confirmar pros fãs de Nirvana que seguiam no Instagram que.
Que era o Novoselic.
Por que eles não. Não, porque eles não faziam show com o trio original. Aí ele fala, queridos milênios.
Tem um probleminha aí.
O tal do Kurt Cobain não está mais entre nós e não é na banda, no universo.
O show do Nirvana é o Kurt Cobain virou-se para a câmera da Globo, colocou o seu Bilal para fora e começou a fazer gestos assim de uma indelicadeza absoluta.
Procurando Iemanjá. Cadê Iemanjá?
Ao vivo. De uma indelicadeza maravilhosa.
De uma indelicadeza rara que faz uma falta danada no dia de hoje. Né?
Incrível. Tá, e o Peidola?
Show da vida.
O pior show?
Sim.
Puta, cara.
O Peidola. O Peidola. Não posso nem mais falar pior.
O Peidola.
É difícil lembrar do pior, porque eles não marcam tanta gente.
Eu vou falar outro show épico, desculpa. Ramones no Canecão, gás lacrimogêneo estourado na cara.
O cara viu Nirvana
com 15
Ramones.
Anos.
Você viu Pink Floyd?
Pink Floyd não vi.
Eu não vi. Eu vi Australian Pink Floyd.
Eu vi o Roger Waters e chorei. Aqui, fui ver ele de novo no Rio de Janeiro, porque eu achei tão maravilhoso. Fiquei tão emocionada, gente.
Grande Roger Águas.
Eu chorava muito de emoção.
O Australian Pink Floyd foi um barato, porque como o Pink Floyd não fazia show, os caras saíram viajando o mundo inteiro, tinha uma puta de uma agenda. Eu vi os caras no Rio de Janeiro uma vez e era foda. Mas não era o. Não era o raiz, né? Era o Nutella.
Não, brincadeira.
Pai, então não falou do Peidola, ok, né?
Mas você lembra de algum.
Show ruim pra caceta, assim? Puta, velho, não lembro. Show ruim. Cara, o show da Amy Winehouse foi uma certa decepção, né? Porque ela tava destruída, assim.
Eu nem quis ir nesse show por causa disso.
Foi uma certa decepção.
Vai ser meio depressa aí.
Foi meio depressa.
Tava depressa.
Essa foi tudo
difícil.
Eu tive um show peidola que foi muito decepcionante.
Conta.
Foi do Puddle of Mudd aqui no Brasil. Eu achava a banda sensacional, queria muito ver há muitos anos. E o Wes Catlin, que é o vocalista, chegou louco de pó.
Ai,
desesperadamente
gente,
louco. Ele tocou três músicas, depois ficou uns 20 minutos de instrumental, porque ele não lembrava o que ele tinha tocado. Aí ele perguntou se ele já tinha tocado Blurry, que é a mais famosa. E a gente falou, já tocou essa, velho. Aí alguém jogou uma garrafa na cabeça dele, ele tocou Rocket Man do Elton John e foi embora.
Nossa.
Então foi um show de três músicas e meia.
Que deprê,
e assim, acabou, todo mundo teve que ir embora.
Mais ou menos
também.
É. Foi deprê também.
Ela tocou
foi
pouco.
Deprê. Mas é, isso ela... também faz parte do rock and roll, né, gente?
Ó, teve um show, eu fiquei tentando lembrar o show Peidola, também não lembrei. Eu lembrei do show do Franz Ferdinand que eu vi aqui no Campari Rock, que foi muito foda. E o Rolling Stones lá no Stones. Copacabana.
Mas você viu em Copa?
Também.
Ah, Fê, como você conseguiu naquele monte de gente?
1.200.000 pessoas.
Lá, vi, vou você dizer uma sobreviveu? Coisa, encontrei uns 10 amigos diferentes lá. Um deles era o...
Você não foi pisoteado?
Não, muito pelo contrário.
Eu só não consegui chegar
no banheiro e eu vou dizer, fiz xixi na Iemanjá algumas vezes.
Eu acho que Marimum olhou você mijando e falou, gente, credo, você era o mijão.
Não, pra, um milhão e meio não dava pra gente, eu consegui chegar na... Mas foi bem legal.
Sensacional. Edu Pares, pra gente finalizar, show Peidola.
Cara, o show Peidola, assisti em Fortaleza uma vez, foi o vocalista da banda, aquela banda de axé, de forró, como é que chama?
Aquela. O marido da Carla Pérez?
Foi um show bem Peidola.
Eu vou te falar, eu vi no Réveillon um show do Xande na Praia Grande, Igor fez sem ter bebido nada, então eu acho que foi a música mesmo.
Lembrei um show Peidola que eu vi, do Paul Dayano em Recife.
Paul Dayano, muito prazer.
Falou até uma reticência aqui.
Assim. Vocalista do Iron Man. Foi assim, tipo, o show do vocalista do Iron Man. Tava lá no escola, qualquer coisa.
É, então.
Até de graça fica caro, né?
Aí eu fui, mas esse show foi ruim. Lembrei.
Sensacional. Mandem pra gente. Semana que vem a gente fala sobre os shows peidolas que você, vocalista do. Você, vocalista do Rock Reclame, é ótimo. Você, ouvinte do Rock Reclame, já ouviu? Manda pra gente. Que na semana que vem a gente fala mais. Infelizmente, nessa semana já acabou. Estamos estourados em tempo. Ah, eu queria agradecer muito Marimum. Ela que é vegetariana. Obrigada. Ou era.
Vegetariana, fala agora.
Sensacional. Prazer enorme ter você com
Beijo,
a gente aqui.
Gente, adorei.
Adriano Matos, CCO, líder criativo da Grey Brasil, jurado de Cannes.
Nunca vi um show peidola.
Sou virgem de show peidola.
Não pinto cabelo, ele é naturalmente...
É Grey natural.
Ele é Grecin 5 raiz.
É Grey raiz.
Na verdade, ele é Pantene, gente, ele é Pantene. Prazer enorme ter você aqui com a gente.
Obrigado.
Natália Rodrigues, muito bom matar a saudade da nossa musa marota, de volta. Foi um prazer enorme tê-la conosco novamente. Emerson Souza, você eu vi esse tempo todo, tive que ficar dividindo hotel com você, indo pra eventos corporativos. Aparecemos sem querer num show do Shiva Ok na.
Cara, que legal, hein?
Pra 80 pessoas.
Foi ok. Foi ok. Meu Deus do céu. Tá bom. Tchau, logo. Tudo bem, vai acabando. Eu queria só chamar a atenção pro Junho Vermelho nesse momento, onde os bancos de sangue, em junho diminui o número de doações, então todos os bancos de sangue estão abertos aí esperando sua doação. Vamos lá, vamos colaborar para ajudar as pessoas, viu? Junho Vermelho, qualquer banco de sangue.
Vai doar, muito bem, muito bem.
Beijo pra Adriana Lúcia, que mandou essa informação pra gente.
Sensacional, sensacional. Edu Pares, muito boa noite.
Eu quero agradecer mais uma vez. Olha, eu fico muito feliz de ter vocês de volta aqui, viu? Extremamente feliz, tá bom, verdade? Puta, vocês tinham que voltar mesmo? Mas beleza, estamos aqui. Obrigado, Marimum, obrigado a todos, a você estar aqui com esta bela camisa do Led Zeppelin, só nos deixa bem, bem feliz. E seus pais devem ouvir a rádio também, né? Com certeza. Com certeza.
Com certeza.
Com certeza, né?
Com certeza.
Adriano, valeu, obrigado mais uma vez, obrigado, meu velho, pelas histórias. Bom, fecha o programa.
Você sabe que agora não fecha o programa, agora vem uma parte muito importante, que são os agradecimentos.
Falar nisso, deixa eu só agradecer aqui ao Augusto, visto que falou bastante mal, mas também estava acompanhando a gente o tempo inteiro.
Pode falar mal à vontade, gente. A audiência
é muito legal.
Só faz sucesso quem tem hater.
Silmara Lins, Renato Teodoro, Mônica Salgado, Mariana Costa... Eduardo Nozé, todo mundo que acompanha a gente, semana que vem tá aí, hein?
A Carla Crotia e a Luciana Machado, que estão aqui com a gente no estúdio, um abraço pra eles também. Queria agradecer muito a Lab3 TV, que faz as transmissões ao vivo aqui do Rock Reclame. Então, se você perdeu o programa hoje, pegou o finalzinho, ou quer ver os outros programas, tem lá no facebook.com/programa-reclame, tudo graças à transmissão ao vivo em vídeo da Lab3 TV no nosso facebook.com/programa-reclame. Marcinho Bertoloni, que esteve com a gente lá no Cannes Lions, fazendo lives diárias direto da Riviera Francesa, com vista pra praia, nada mal também. Ai, ai. Nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Allen Lins, a equipe inteira do Reclame no Multishow, aqui na Kiss, na internet, que traz pra você os bastidores, as tendências.
Clara Nunes, que trabalha com a gente. Feliz aniversário, Clara.
Grande, Clarinha, é verdade. Feliz aniversário pra Clarinha. Os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz. Um grande beijo pro Francisco Rossi Júnior, Daniel Schiavon, Daniel Camagussurro, o grande Batatinha, o Caio Panazzolo, João Cosselli e a Mauri Maggi também faz aniversário hoje. Tá indo pra um pôquer louco, quem sabe a gente chega por aí. Um beijo pra todos vocês, parabéns pela data. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui. Acompanha a gente lá no arroba programa Reclame, no Instagram, no Facebook, lá no meu arroba Karen Novas também, a gente tá por lá. Terça que vem tem mais, 9 da noite ao vivo com convidados especialíssimos como Mari Moon, como Adriano Matos e tantos outros. Tchau, um abraço.